Boa noite, voltamos com a nossa transmissão e hoje eu estou aqui com essa missão, é um desafio para mim, é a primeira vez que eu estou nessa posição aqui de trazer a palavra e vamos orar para começar esse momento. Senhor Deus, oh Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entrar na sua presença, Pai. Nós queremos colocar esse momento, ó Deus, em que nós vamos falar sobre a Tua Palavra, nós vamos falar, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, cada irmão que estiver em casa, Deus, vendo essa transmissão, Pai, que os corações deles possam ser tocados, ó Deus, pelo Seu Santo Espírito, Deus. Que o Senhor fale, Pai. Eu não quero que nenhuma palavra daqui venha de mim, ó Deus, mas que venha do Seu Santo Espírito, Deus. Em nome de Jesus, Pai, ministra, ó Deus, em cada coração, ó Pai, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que eu vou falar hoje tem tudo a ver com o que eu estou fazendo agora. Eu vou falar sobre nós abandonarmos a nossa zona de conforto. Eu vou falar sobre nós sairmos dessa posição que muitas vezes é tão confortável para nós, mas às vezes essa posição nos impede de viver coisas com Deus. E eu também vou falar de nós vivermos a vida que Ele tem disponível para nós. É uma vida intensa, é uma vida abundante. E nós precisamos muitas vezes sair da nossa zona de conforto para que essa vida abundante aconteça. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quero que você abra aí na sua casa a sua Bíblia. Pegue agora a sua Bíblia, que nós vamos ler a palavra de Deus. Daniel, capítulo 6. Daniel é um livro bem conhecido, as histórias de Daniel são bem conhecidas também, e talvez você já tenha até ouvido falar do que eu vou falar hoje aqui. Daniel, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 1. Amém? Dário decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem a não ser ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Versículo 10, que é o que eu quero chamar a sua atenção. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto. No andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Daniel, eu acho ele um cara muito corajoso. Ele tinha uma ousadia em Deus. Durante todo o livro de Daniel, se você analisar, ele teve grandes experiências com Deus. E isso era fruto da intimidade que ele tinha, do secreto que ele prezava. E no versículo 10 vai falar que quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Aqui não fala que Daniel, quando ele ficou sabendo do que tinha acontecido, de que ele estava sendo perseguido, de que ele talvez poderia ser preso, e aí assim ele foi e orou 3 vezes por dia. Não é isso que está escrito aqui. O versículo encerra falando, como era o seu costume. Daniel, ele tinha um hábito. Ele tinha o hábito de ir para o seu quarto e ali ele se trancar e se dedicar a Deus. E quando eu li esse versículo, eu pensei nisso, que ele fala que ele se colocava de joelhos. Quando você se coloca de joelhos, é um sinal de se prostrar diante de alguém. E quando a gente se coloca de joelhos para orar, é meio difícil, né, a gente se colocar de joelhos para orar com o WhatsApp ligado na mão, assim, ó. Eu acho que não tem como. Ou com atenção em outra coisa. Daniel, ele se dedicava totalmente àquele momento. E as grandes coisas que ele viveu era fruto dessa grande intimidade que ele tinha com o pai. Uma intimidade que ele buscava. Para a gente se colocar de joelhos, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Não é muito confortável ficar de joelhos. Nós temos que levantar da cama se nós estamos deitados, de uma cadeira se nós estamos sentados. Daniel, ele não se preocupava muito com a zona de conforto dele, ele queria sair dela. E eu lembrei de várias passagens de Daniel, várias coisas que Daniel viveu. E uma outra passagem que me chamou a atenção em Daniel está no capítulo 1 de Daniel. É uma história também bem conhecida de Daniel e talvez você já tenha ouvido. Eu não vou ler ela inteira, mas é de Daniel, do 8 ao 14, e está acontecendo aquela passagem em que o rei Nabucodonosor, ele pediu que alguns jovens fossem selecionados do reino, e esses jovens, eles passariam por um treinamento durante 3 anos. Porque ele queria alguns jovens para servir no palácio dele, ele queria ver quais jovens eram bons para isso. Ele queria jovens saudáveis, fortes, inteligentes, capazes. E ele pediu para que oferecesse para esses jovens e que o alimento que esses jovens iriam comer durante esses 3 anos seriam as iguarias do rei. Seriam alimentos que foram pegados da mesa dele e seriam oferecidos para esses jovens. Um banquete, comidas muito boas, vinho de boa qualidade. Porém, Daniel, ele não se conforma com aquilo. E ele foi falar com o chefe dos eunucos. Ele foi falar com o chefe que estava responsável por eles, dizendo que ele não queria comer daquelas iguarias, porque ele não queria se contaminar. E ele pede que ele e seus amigos, se eles poderiam comer apenas legumes e água. E aí depois esse chefe direciona ele para o cozinheiro-chefe, para que ele fale com o cozinheiro-chefe, para ver se essa possibilidade realmente poderia acontecer. E aí acontece, e eu acredito que a grande maioria sabe o resto da história, eles comem legumes e água, e eles são os escolhidos porque eles ficaram mais fortes que todos os outros que estavam se alimentando da iguaria. Só que nesse texto que eu já ouvi muitas vezes, Deus me chamou a atenção em uma coisa. Sabe, talvez seria muito mais confortável para Daniel só comer o que estava disponível para ele ali. Sabe, estava tudo ali para ele, era o que estava disponível, era a ordem do rei, e ele simplesmente poderia comer o que estava ali, seria muito mais fácil. Mas não foi isso que ele fez. Ele se inconformou. E ele foi, por mais que tenha dado trabalho, Por mais que ele tenha sentido medo de ir falar com o chefe dele para ver se ele poderia comer outra coisa. Mas ele foi. Sabe, talvez se Daniel não tivesse feito isso, muitas experiências que ele viveu depois talvez nem teriam acontecido. Mas ele tomou uma atitude, ele agiu. Ele viu que a situação não estava boa e ele agiu. E da mesma forma que Daniel agiu, eu quero te encorajar essa noite a você agir. A você fazer alguma coisa. Eu lembrei de um versículo que fica em Mateus 6,6. Mateus 6,6 é o Sermão do Monte. E Jesus está nos fazendo o Sermão do Monte. E a partir do versículo 5, ele está falando de como orar, dicas de como orar, e coisas que não se devem fazer e coisas que se devem fazer. E no versículo 6, diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Jesus deu esse conselho de como nós deveríamos orar. E Daniel fazia assim. Ele se fechava no seu quarto e orava. Sabe, Deus tem ministrado muito isso no meu coração, no quesito de eu sair da zona de conforto, e Ele tem realmente me tirado da zona de conforto. E isso, muitas vezes, é incômodo. Dá medo, dá vergonha. Só que eu quero te encorajar essa noite a fazer. Não se deixe dominar pela sua zona de conforto. Sabe, porque muitas vezes eu me questionei. Eu olhava para outras pessoas, porque nós temos a mania de nos comparar. Eu olhava para outras pessoas e eu via elas sendo usadas em determinada coisa, elas fazendo alguma coisa, e elas dando testemunho de alguma coisa. E eu ficava, cara, que legal. Eu não estou vivendo isso. Por quê? Sabe, eu já me questionei muitas vezes isso, e é isso que Deus tem trabalhado no meu coração. E muitas vezes é o que eu quero te dizer. Sabe por que isso não acontece comigo e com você? Porque nós não permitimos. Porque nós não buscamos. Porque nós não saímos da nossa zona de conforto e vamos fazer o que nós precisamos fazer. É claro que eu também sei que existem casos e casos, e Deus tem um processo para cada pessoa e um tempo para cada pessoa, para as coisas acontecerem. Mas eu analisei a minha vida e eu vi que muitas vezes, talvez, eu não estava buscando. Eu não estava com fome. Sede. E esses tempos eu tenho lido um livro. Ele chama Derramamento do Espírito. Ele é do Hernandes Dias Lopes. É um livro muito bom e eu aconselho que você leia. Ele é pequeno, ele não é grande e vale muito a pena. E ele vai falar justamente sobre isso, sobre o derramamento do Espírito nas nossas vidas e por que acontece esse derramamento. Eu citei o texto de Mateus 6,6, em que Jesus, no Sermão do Monte, ele aconselha que nós entrássemos no nosso quarto e ali nós nos dedicássemos a Ele. E eu disse que muitas vezes eu olhava para outras pessoas, ou você também pode fazer isso, pode ser que aconteça com você também, a questão da comparação, a questão de você olhar para outras pessoas e você observar nelas algumas coisas acontecendo, algumas experiências com Deus, e você pensar, mas por que isso não acontece comigo? E muitas vezes é porque nós não buscamos, e muitas vezes é porque nós não temos sede. Nós não temos sede de Deus, nós não temos sede da sua palavra, nós não temos sede de viver aquilo que Ele tem para nós. E eu citei um livro, tem um livro que eu tenho lido, ele chama Derramamento do Espírito. Ele é do Hernandes Dias Lopes. E eu aconselho que você leia, se você nunca leu. É um livro pequeno, ele não é grande, mas ele é muito bom. E ele fala exatamente sobre isso, ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a nossa vida, sobre um avivamento, sobre como acontece esse avivamento, quando acontece esse avivamento. E no livro ele usa um versículo que está em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías 44. Isaías 44, e eu vou ler o versículo 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Vou ler de novo a primeira parte. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. É uma promessa. É uma promessa de que ele vai derramar o Espírito Santo dele sobre aqueles que têm sede e aqueles que têm fome dele. E talvez seja isso que nos impeça de viver mais coisas com ele ou de viver coisas mais intensas com ele e de ter experiências grandiosas com ele. E muitas vezes é fácil, sabe, nós culparmos Deus. A culpa é dele, é Deus que não quer me dar, é Deus que não quer que eu viva isso. Sendo que muitas vezes nós não estamos querendo, nós não temos sede, nós não vamos ao secreto buscá-lo. E é isso que eu quero que você olhe para a sua vida e reflita hoje. Eu não quero que você escute essas coisas pensando em outra pessoa, essa pessoa deveria estar ouvindo isso, não é isso que eu quero. Eu quero que você analise a sua própria vida. Analise as coisas que você tem vivido, analise a intensidade que você tem se entregado, analise a qualidade do seu secreto. E, sabe, nós nos privamos de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Eu, por muito tempo, eu me questionei e Deus tem me incomodado, Deus tem me retirado dessa zona de conforto e Deus tem me mostrado algumas coisas que eu faço e que eu sei que talvez eu não deveria fazer mais. Eu deveria abrir mão de algumas coisas para poder fazer. Mas nós estamos numa geração e nós somos uma geração em que nós queremos as coisas prontas. Nós queremos o resultado sem se esforçar. Nós queremos o resultado sem ter que passar pelo processo. A gente só quer o resultado. Mas a gente não quer pagar um preço por aquilo. Nós não queremos abrir mão de algo para viver aquilo. E muitas vezes Deus pede que nós abrimos mão de algumas coisas para que nós possamos viver as grandes coisas que nós temos que viver com Ele, que Ele quer que nós vivamos com Ele, mas nós não queremos. Nós não queremos abrir mão, nós não queremos pagar um preço. E aí, nós cantamos que eu amo Ele mais que o ouro, mais que a prata. Na verdade, nós não nos permitimos viver aquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes nós nos bloqueamos. E você pode me falar, Emily, mas eu leio a minha Bíblia, eu oro também todos os dias, só que eu me sinto estagnada, eu também já me senti assim. Eu estou orando, estou lendo a Bíblia, mas parece que estou estagnada, parece que não vai. E também pode ser porque isso virou algo automático na sua vida e você tem feito isso só para colocar um vezinho na frente, tipo, fiz. E isso nos impede, mais uma vez, de viver grandes coisas com Ele. Porque nós não estamos ali de todo o coração, nós estamos ali com todo o nosso ser, nós não estamos ali com a nossa intensidade, com toda a nossa vida. Nós estamos ali por uma simples obrigação. E aí, às vezes, nós nos achamos super espirituais. Tipo, eu leio a Bíblia, eu oro todo dia, e eu já vivi algumas coisas com Deus, e nossa, eu estou num nível espiritual. Nós nos achamos muito às vezes e isso também nos impede. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não importa o nível espiritual que você acha que você esteja. Não importa o nível espiritual em que você está. Sempre há lugares novos que Deus quer te levar. Sempre há coisas novas que Deus tem para você viver. Sempre tem lugares novos que Ele quer te usar. Coisas novas que Ele quer te usar. Lugares que você nunca acessou, segredos que Ele nunca te contou. E é por isso que nós precisamos, todos os dias, continuar intensamente na presença dEle, buscando a Ele. E uma vez eu... Uma vez não. Tinha um tempo na minha vida que tinha um jejum que eu não me arriscava a fazer, sabe? Eu falava, não, esse eu não vou fazer, porque esse eu não vou conseguir. Então eu nunca fazia. Ah, isso é forte demais para mim. Eu não consigo isso. Então eu nem fazia, sabe? Até que um dia eu falei, quer saber? Eu vou fazer sim. E eu vou dar o meu melhor. E aí eu me permiti viver aquilo, sabe? Eu me permiti viver aquele momento. Eu me permiti entregar que para mim era algo muito difícil. Mas eu sabia que se eu fizesse com dedicação para Deus, Ele receberia. E eu vivi. Porque eu me permiti viver. Talvez você não queira acordar nas madrugadas porque você acha que você não vai conseguir. Ou porque você fica pensando, ah, mas amanhã eu tenho... E você inventa desculpas. Para não fazer algo que vai intensificar esse relacionamento com Deus. Eu estou aqui para te encorajar a viver e a fazer coisas que você nunca teve coragem de fazer com Deus. Coisas que Ele já ministrou no seu coração, que Ele quer que você faça. Mas você sempre arrumou uma desculpa, ou você sempre teve vergonha. Sabe, às vezes falar de Jesus para um amigo... às vezes a gente fala para Jesus para muitos amigos, mas aquele amigo não. Ai, aquele... Aquele não. Aquele eu não me arrisco. Tenho medo. Ou o que será que ele vai falar para mim? E aí nós, mais uma vez, impedimos que o Espírito Santo age através das nossas vidas. Nós impedimos que Deus trabalhe conosco e Deus nos use. Porque nós não permitimos. E isso é sair da zona de conforto, porque vai ser difícil para você. Sabe, você vai ter que enfrentar um medo, você vai ter que enfrentar alguma barreira da sua vida. Mas você vai viver coisas com Deus a partir disso, sabe? Nós precisamos abrir mão de coisas que nós nunca tivemos coragem. Sabe aquela coisa que Deus te fala há tempos? Para, sai disso, para com isso, não faz isso. Eu preciso que você largue isso para viver coisas comigo, mas nós nunca temos coragem. E é aí que nós brecamos o agir de Deus nas nossas vidas. E é aí que nós impedimos que Ele faça coisas através das nossas vidas. E é isso que eu quero te chamar a sua atenção hoje. Eu quero que você olhe para a sua vida e veja quais são as barreiras que você mesmo tem colocado. É medo? É vergonha? É falta de fé? É preguiça? Deus tem falado muito ao meu coração e há umas semanas atrás eu sonhei com a volta de Jesus, tem muita gente sonhando com isso, e eu sonhei umas semanas atrás e esse sonho me chacoalhou muito, porque em vários aspectos, mas ele é como se Deus falasse para mim, não é tempo de você ter medo, não é tempo de você ter vergonha, não é tempo de você não ter fé, é tempo de você enfrentar isso, porque Ele está voltando. E nós não nos permitimos viver coisas pelo medo ou pela vergonha, sabe? E foi como se eu ouvisse Deus falando, Emily, não é tempo, não é tempo. É tempo de vocês serem corajosos, é tempo de vocês fazerem, é tempo de vocês viverem. É tempo de você sair da sua zona de conforto e viver a vida abundante que eu tenho para você. É isso que Ele diz, vida e vida em abundância. Palavra que o Edu gosta. Sabe o que é abundante? Abundante é cheio. Abundante é algo grande e é algo intenso. E eu estava conversando com uma pessoa essa semana e essa pessoa disse assim, será que as nossas vidas elas têm sido abundantes? A sua felicidade, ela é abundante. O seu relacionamento com Deus, ele é abundante. O seu relacionamento com a sua família é abundante. Sabe por quê? Porque é isso que ele tem para nós. Uma vida abundante, intensa. Em 2 Timóteo 1:7, abre lá. É um versículo que eu gosto muito. E ele me encoraja muito. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mais uma vez, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que está em mim e está em você. Amém? Ele não é de covardia. Você sabe o que é covardia? Covardia é fugir de algo que nos dá medo. Ou fugir de algo que parece muito difícil. Você já fez isso? Fugir de algo que para você, você acha que você não vai conseguir? Não, isso não. Isso eu não faço. Porque, eu tenho medo ou eu não vou conseguir. Eu não sou capaz. Aqui diz que ele não nos deu esse espírito. Pelo contrário, é um espírito de coragem. E coragem é confrontar isso. Você pode estar com medo. Você pode ter vergonha, mas você vai confrontar isso. E ele fala que ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas outras traduções falam equilíbrio. Esse é o espírito que habita em mim e é o espírito que habita em você. Eu ri demais quando eu pensei nessa coisa lúdica que eu vou falar agora. Mas eu quero que vocês realmente entendam o que eu quero dizer. Quem aqui já assistiu Crepúsculo? Todo mundo, acho que já assistiu um filme bem meio antigo, assim. E no filme Lua Nova, que é da saga. Se você já assistiu, você vai se lembrar dessa cena. Tem uma cena que tem um penhasco muito grande. Tem mar lá embaixo. E os caras pulavam lá de cima. Os caras pulavam lá de cima, muito louco. E só de você ver no filme, você já fica meio, meu Deus, que coragem. Sabe, e eu me vi num penhasco como esse. Eu me vi na beira de um penhasco como esse. E aquele mar embaixo, muito alto. E deu medo, é assustador aquela imagem. Sabe, mas foi como se todo aquele mar fosse a presença de Deus, se todo aquele mar fosse a vida que Deus quer que eu viva, se todo aquele mar fosse a vida em abundância que Deus tem para mim, se todo aquele mar fosse as experiências que Ele tem para você, eu quero que você se imagine nessa situação agora, na beira de um penhasco muito alto. E quando eu imaginei, eu fiquei assustada, eu fiquei com muito medo, mas é como se Deus falasse, se lança em mim. Deixa eu te mostrar tudo que eu tenho para você viver. Não fique com medo disso. E eu vi algum pastor falando isso. Eu não sei se foi pastor ou se foi pastora. Eu não sei se foi alguém. Mas eu já ouvi essa expressão. Vai com medo mesmo. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Se é para Deus, vai com medo mesmo. E é nessa hora que Deus nos pede para nós nos lançarmos sem restrições. Solta o que você está segurando, sabe? Libera aquilo que Ele tem pedido para você liberar. Se permita viver a vida em abundância que Ele tem para você. E é nesse momento que entra a confiança, sabe? A confiança em Deus. Entra nós confiarmos nele e sabermos que ele está com a gente. Sabe, você acha que Daniel não deve ter sentido nem um pouco de medo de ter que falar como chefe dos eunucos? Ter que encarar o cara e falar, eu não quero comer isso? Ele poderia ter morrido. Mas mesmo assim ele foi. Sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que ele estava servindo. E Deus estava com Daniel em todos os momentos. Do começo do livro até o final do livro, Deus estava com Daniel. Você acha que Daniel não estava com medo da cova dos leões? Mas ele confiava no Deus em que ele servia. Eu quero que você não limite o que Deus tem para fazer na sua vida, sabe? Libera o que ele tem pedido para você liberar. Tenha coragem, não é tempo de ter medo, não é tempo de ter vergonha, não é. Essa semana, eu peguei uns cadernos meus antigos. Eu gosto muito de escrever no meu tempo com Deus. Eu gosto muito de escrever. Eu escrevo tudo, parece um diário. De como eu estou me sentindo, o que eu tenho vivido, as minhas devocionais. E é muito legal quando eu pego esses cadernos mais antigos, assim, e eu vejo as minhas anotações antigas. E no começo da semana eu fiz isso, eu peguei um caderno de 2018, em que eu escrevia os devocionais, anotações de culto, e eu abri em uma anotação que eu fiz de um culto de terça-feira, que o pastor Josias deu aqui na igreja. E quando eu comecei a ler, eu me lembrei de tudo, porque foi uma coisa que realmente me marcou muito. E foi isso que me impulsionou a falar disso hoje. Ele estava falando sobre avivamento. Ele passou um vídeo, eu não sei se foi uma sequência de várias terça-feiras, mas eu sei que naquela ele passou um vídeo em que falava de avivamento. E eram vídeos que falavam da Rua Azusa, grandes avivamentos que aconteceram por todo mundo. E eu fiz uma anotação de um homem chamado George Whitefield. Eu acho que é assim que fala. George Whitefield. E quando eu comecei a ler as minhas anotações da biografia desse homem, eu comecei a me lembrar. Eu me lembrei de como eu fiquei lá em 2018 quando eu ouvi a história dele. E eu queria contar algumas coisas, porque eu aconselho que você veja a biografia dele no YouTube. É maravilhosa. E eu vim falar para vocês algumas coisas. George Whitefield, ele era um inglês. Ele nasceu na Inglaterra. E ele é considerado o maior evangelista. Desde a Bíblia, desde o tempo dos profetas, ele é considerado o maior evangelista. E ele é um dos responsáveis pelo Grande Despertar. Grande Despertar foi um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. E esse homem, ele pregou cerca de 18 mil sermões. Ele pregou muito. Para vocês terem uma noção, Spurgeon. Você já deve ter ouvido falar desse nome. Spurgeon diz que George Whitefield foi o maior dos pregadores. E quando eu puxei a biografia dele, eu fui ver de novo para relembrar. Eu vi algumas práticas que George Whitefield tinha. E aí, tudo fez sentido. Os resultados de George Whitefield eram só resultados de uma intimidade grandiosa que ele tinha com o pai. George Whitefield jejuava e orava regularmente. Ele estudava a Bíblia de joelhos. Eu não estou aqui falando para você ler a Bíblia de joelhos. Eu quero que você entenda que a paixão desse homem era tamanha pela Bíblia que ele lia ela de joelhos. Não devia ser muito confortável, né? Mas ele lia. George Whitefield acordava às 4 horas da manhã todos os dias para ler a Bíblia. Ele saía da zona de conforto dele para ler a Bíblia. Ele deixava o sono dele para se entregar a Deus. E tem uma frase que ele disse, que falou muito comigo. E eu vou falar para vocês agora, prestem atenção na frase. Esteja sempre em oração no secreto com Deus. Fale mais com Deus e menos com homens, para que quando falar com homens, Deus se manifeste. Eu vou falar de novo. Esteja sempre em oração no secreto com Deus. Fale mais com Deus e menos com homens, para que quando falar com homens, Deus se manifeste. Quando eu li isso, eu olhei para a minha vida e falei, meu Deus. Sabe, às vezes pra gente é muito fácil ficar até 6 horas da manhã acordado, falando com outras pessoas. Mas nós não conseguimos fazer isso por Deus. Às vezes é fácil nós negociarmos a nossa zona de conforto por homens. Mas nós não negociamos essa zona de conforto pelo Pai. Para você ter uma ideia, na época de George Whitefield, ele nasceu em 1714, eu acho. E ele pregou para mais de 30 mil pessoas. E deixa eu te contar uma coisa, não tinha microfone. Ele pregou aqui, ó, na garganta. Eles falaram que eles não têm nem tanto quantos registros tem de homens que se salvaram através da vida de George Whitefield. Os testemunhas que conheceram George Whitefield dizem que ele não lia a Bíblia, ele sangrava a Bíblia. Que ele parecia um leão rugindo no púlpito. E sabe como ele morreu? Do jeito que ele queria, porque ele disse isso. Ele morreu no meio de uma série de pregações. Ele foi um grande homem de Deus. Para vocês terem ideia, teve vários cultos em homenagem a ele quando ele morreu. E na Inglaterra, o cara que falou nesses cultos de homenagem a ele, no culto fúnebre, foi John Wesley. E John Wesley homenageou ele como um grande homem de Deus. Sabe, eu não estou te contando tudo isso para você se desmotivar. Não é para isso que eu estou te contando isso. Eu quero te motivar. Sabe por quê? George Whitefield, ele era um homem como eu e você. Nada de diferente. Ele era um homem. Ele era um humano como eu e você. E o mesmo Espírito Santo que habitava em George Whitefield, habita em mim e habita em você. O mesmo Deus de Daniel é o meu Deus e é o seu Deus. E a diferença é que nós não buscamos. Nós não temos sede. Nós não queremos deixar e abrir mão de alguma coisa. Sabe, nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos nos permitir ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos. Com urgência. Para fechar, eu quero falar um último versículo. 2 Coríntios 13, 18. É um versículo que está em 2 Coríntios 3, 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu vou destrinchar esse versículo com vocês. E todos nós com o rosto descoberto. Sabe o que é rosto descoberto? É transparência. É sem medo, é sem vergonha, é sem orgulho, é sem preguiça. Transparência. Contemplando. Quando você contempla algo, o que é isso? Para você contemplar algo, você precisa de tempo e você precisa de foco. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Transformados, nós nos tornamos espelhos da glória de Deus para as outras pessoas. Nós nos tornamos reflexo da glória do Pai para as outras pessoas. De glória em glória. De glória em glória não é em um evento. De glória em glória não é um dia. De glória em glória é um processo. São vários dias. É constante. É todo dia. De glória em glória. Na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. É na presença dEle que nós vamos nos tornar quem Ele quer que nós sejamos. É na presença dEle que nós seremos cheios do Espírito Santo. É na presença dEle. Nós precisamos buscar verdadeiramente. No começo eu falei que o que eu vim fazer aqui tem tudo a ver com o que eu ia falar. Porque eu acho que faz desde o ano passado que o Lucas está me desafiando a trazer uma palavra e eu não conseguia. Eu falava que eu não era capaz. E eu sabia que era algo que Deus queria trabalhar na minha vida, eu sabia que era algo que Deus queria que eu fizesse. E hoje eu tô aqui, eu não vou falar pra vocês que eu não tava com medo. Eu tava, mas eu vim mesmo assim. Porque eu confio no Deus que eu sirvo. E é isso que eu quero, que você olhe pra sua vida e você confie no Deus que você serve. Você confie que Ele está com você. Que você confie que Ele tem grandes coisas pra fazer na sua vida. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você precisa permitir e você precisa querer viver isso. Nós vamos cantar uma música agora. Eu só vou beber uma água porque eu tô com sede. Se você não conhece essa música, eu quero que você preste atenção na letra dela. E se você conhece, cante comigo. Estás aqui, aqui neste lugar. Eu posso te sentir. Sonda-me. Feche seus olhos e você fale para Deus tudo aquilo que muitas vezes você não tem coragem de entregar, ou tanto que você tem falhado. E vamos orar juntos por isso. Senhor Deus, ó Pai, nós entramos na sua presença, Pai. Ó Deus, nos perdoa, Deus, por nós não fazermos nada. Ó Deus, porque sem Ti nós nada somos, Pai. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do agir do Seu Santo Espírito nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, quebre todas as barreiras, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor quebre toda a barreira de medo, em nome de Jesus. Ó Pai, quebra toda a covardia, em nome de Jesus. Ó Deus, quebra toda a vergonha agora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que toda a preguiça seja lançada fora agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, toda a falta de fé. Ó Deus, toda a falta de fome e sede pelo Senhor, ó Deus, que caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós queremos contemplar a Tua glória. Pai, nós queremos ver quem o Senhor é, ó Pai. Nos transforma, nos enche do Seu Santo Espírito, Pai. E nos dê a ousadia que vem dEle. Nos dê a ousadia de fazer, nos dê a ousadia de falar, ó Pai. Nos dê a ousadia de entregar, Deus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, que cada vida que estiver em casa agora, assistindo essa live, Pai. Cada coração, Deus, que o Senhor falou. Ó Pai, que o Senhor não deixe essa mensagem se esfriar, ela ser esquecida. Ó Pai, mas que amanhã, que depois de amanhã, ó Deus, as pessoas possam se lembrar, ó Deus, de que nós precisamos nos dedicar totalmente na Sua presença, Pai. Nós precisamos dar o nosso melhor. Aviva em nós, ó Pai, nos dê a fome da Tua Palavra, nos dê sede do Seu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.